10 horas 38 minutos e hoje estamos fazendo um balanço das eleições com quem esteve conosco na cobertura da CBN Maringá na eleição no domingo. Nós temos agora Reginaldo Dias, historiador, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, também especialista em política regional, tem uma série de obras publicadas em relação à história da política regional. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos que nos ouvem.
Bom, eu queria falar um pouquinho com você, começar uma conversa sobre a perda de potencial eleitoral de políticos tradicionais, né? Nós tivemos, inclusive, alguns que não se reelegeram e que havia até uma expectativa dessa reeleição e acabou não ocorrendo. Como é que você avalia isso?
Talvez um desgaste pela permanência no longa duração da política, né? Mas talvez seja um fator estritamente conjuntural, né? Por exemplo, os três deputados aqui de Maringá que se foram reeleitos, o deputado Ricardo Barros, que é sempre um campeão de votos, ele caiu de 114 mil para 80 mil votos. E o mais destacado é que a votação dele dentro do município caiu bastante, né? O NVR fez 107 mil no outro pleito, fez 62 mil agora. Então houve uma queda grande. Ele fez 18 mil votos dentro de Maringá. Na comparação com o que ele fez na eleição passada, também é um déficit significativo. E o Nishi Mori, que esse sim é um fenômeno das eleições, porque ele é um advogado, é um deputado razoavelmente silencioso aqui na base do município, ele também caiu de 106 para 73.344, mas foi reeleito sem sustos, né? Eu cito os dois primeiros porque os dois primeiros eles têm mais incidência na política municipal. O Ricardo Barros é chefe de um grupo político muito sólido e estável. O NVR já foi candidato a prefeito 2 vezes, né? E exerceu uma liderança de âmbito municipal e, de certa forma, exerce ainda. Né?
Pelo que você colocou, eu vou fazer uma pontuação e aí você avalia isso. Parece que a estratégia do Nishimori de ser um deputado não tão exposto lhe rendeu menos perda do que aqueles que são mais incisivos e expostos.
É que ele tem um eleitorado diferente, né? Ele tem uma eficiência eleitoral, porque ele sabe com quem... Esse é o segredo da vitória, né? É quem sabe fazer isso, atingir isso, é saber com quem conversar, o que conversar e quando conversar, né? Então ele tem um eleitorado que talvez não seja tão visível, assim, para quem está no âmbito do município, mas é um eleitorado fidelizado, né? Porque ele não parecia ser um deputado de grande potencial quando se lançou a primeira vez. Ele era suplente, assumiu e depois foi se consolidando e hoje já é um dos recordistas de mandato aqui da história eleitoral de Maringá, né?
O deputado estadual, também conhecido, Dr. Batista, que também teve perda de votos, né? Mas ele parece que... Ele também ficou desaparecido politicamente. Ele também teve uma...
Ele tem um estilo de fidelização de eleitor que também não é barulhento, né? Ele é médico, ele tem aquele apelo assistencial e ele cultiva com as palestras dele, com as visitas, né? E o fato dele estar sobrevivendo a mais um mandato na Assembleia Legislativa é significativo. Ele também já se coloca aí na fileira dos que mais exerceram mandato na Assembleia.
Agora, se pensar, o Roberto Requião, por exemplo. O Roberto Requião sempre teve uma força política muito grande no interior. Ele sempre teve, aparentemente, eleitores fiéis. Acredito que, posso estar enganado, ele mesmo acreditava que isso se repetiria nessa eleição, pelas pesquisas que eu apontava em primeiro lugar na corrida para o Senado.
Eu venho acompanhando o declínio do senador Requião há algum tempo, mesmo quando ele fazia sucesso, né? Na eleição de 2002, quando ele voltou ao governo do Estado, foi uma disputa muito difícil, né? Ele fez uma aliança de segundo turno na época com o PT, e na época o PT estava em linha ascendente, foi quando o presidente Lula foi eleito, né? Embora o Paraná não seja um território tão favorável ao PT, nunca foi, e hoje menos ainda, naquele momento foi decisivo para a eleição do Roberto Requião. Em 2006, quando ele foi candidato à reeleição, aconteceu a mesma coisa, ele quase perdeu uma campanha de reeleição. Então, o número de eleitores fiéis não é tão grande assim. E um outro fator que deve ser considerado é o MDB. Por exemplo, o MDB em Maringá, ele não está sob controle do senador. Ele pode ter amigos, ter fiéis, mas o MDB hoje faz parte do campo de influência do deputado Ricardo Barros, né? Imagino que isso deva acontecer também em muitos municípios importantes. E como a campanha ela tem a influência, o carisma, mas ela precisa ser organizada nos territórios, esse é um outro fator de fragilização da liderança dele, né? Ou seja, a intenção de voto precisa ser organizada e canalizada em cada casa do território, em cada casa do tabuleiro de xadrez. E ele confiou muito na capacidade de sobrevoar os territórios. É preciso marchar no território. Quem ganha a guerra é a infantaria.
Agora, nessa guerra que a infantaria ganha, existe uma coisa importante que é a família. Os grupos políticos e os agrupamentos políticos de certas lideranças que envolvem outras pessoas, nem sempre com o mesmo sobrenome. Mas que alguns permanecem e outros não. Em alguns casos tem titulares da família que não se elegeram, mas o filho, a filha se elegeu. É o Requião, por exemplo. O Requião, o filho se elege, mas o pai não. Como é que a gente pode avaliar esses grupos políticos? Requião, Richa, Barros?
No caso do governo do Estado, né, a gente até comentou aqui, mas eu rememoro para os ouvintes que não puderam acompanhar. No governo do Estado, nós tínhamos alguns círculos, né? Por exemplo, em 82, na primeira eleição direta depois da ditadura, ainda era ditadura, mas era uma fase de transição, foi eleito o senador José Richa ao governo do Estado. E o último governador do Paraná, antes dessa campanha, era o Beto Richa, né? Ou seja, o filho dele. No meio desse caminho, nós tivemos o Álvaro Dias, que está em ativo ainda, foi governador de 86 a 90, e depois tivemos o irmão dele sendo candidato competitivo e quase ganhando o Requião, inclusive em 2006, depois foi candidato em 2010, o Osmar Dias. Então, um novo círculo familiar ali. Aí tivemos no meio do caminho o Roberto Requião, que tem o lastro, o sobrinho dele foi candidato agora, e o Jaime Lerner, que não teve esse vínculo familiar, né? Então, é evidente que o prestígio eleitoral ele pode ser transferido, mas em algum momento o beneficiário tem que caminhar com forças próprias, né? Agora, esse prestígio eleitoral ele também é um prestígio organizado. Nós não podemos dizer que a Maria Vitória ela é eleita porque as pessoas admiram o pai dela, o tio dela, a mãe dela simplesmente. Isso pode acontecer. Mas nós conhecemos a capacidade organizativa desse grupo político. Então, o deputado Ricardo Barros, ele tem uma capacidade de organizar campanhas em todas as casas do território. Ele faz bem e de maneira eficiente essa política de território, de ocupar cada casa e de incidir sobre ela, né? Então, não adianta só você ter o prestígio, mas se a organização não acompanhar esse trabalho, né? Porque mesmo que a gente possa atribuir a eleição de alguém ao prestígio familiar, o eleitor precisa ser convencido. E não é convencido pelo vento. Uhum. É preciso de alguém que incida sobre ele, que dialogue com ele por todos os meios e todas as mídias, mas principalmente presencialmente, né? Então, quem votou na Maria Vitória foi abordado para votar, né? E o mesmo vale para o Requião Filho, né? O próprio Beto Richa, né? O pai dele faleceu quando ele estava no começo do voo. E ele fez uma trajetória que precisa ser reconhecida. Começou de baixo, ele foi candidato a deputado estadual, foi eleito, foi um deputado estadual pacato. Depois ele saiu candidato a vice-prefeito de Curitiba. Depois ele foi candidato a prefeito e aí sim ele decolou, né, e se tornou governador. Mas quando ele foi prefeito, o pai já havia falecido. Então nós não podemos atribuir todo o voo dele a esse impulso inicial. Ele podia se perder no voo. Né? Uhum. A ideia de que o cavalo passou encilhado e você monta, ela precisa ser complementada. É preciso saber montar o cavalo, uhum, e continuar em cima.
Ou seja, você pode entrar no jogo, mas permanecer nele é o mais importante.
Sim, precisa saber jogar dali para frente e você tem que contar com as suas próprias forças. É o caso do governador Ratinho. Até pelo nome é indissociável a figura do pai, mas ele fez uma trajetória de deputado estadual, ele fez na outra eleição 300 mil votos para deputado, ele foi candidato a prefeito em Curitiba, foi ao segundo turno, foi competitivo no segundo turno, creio até que perdeu por causa do estigma do nome, entre outros fatores, né? E também a convergência de forças a favor do então deputado Gustavo Frutti, mas o Gustavo Frutti não foi bem avaliado, não ganhou a eleição seguinte, não foi reeleito. O prestígio foi aumentando e ele se tornou secretário do Estado numa pasta estratégica que permitia a articulação com os prefeitos do interior. E de modo que o sucesso dele também se explica pela capacidade dele de atuação, né? Dizer isso não significa concordar com as ideias, mas é reconhecer a eficiência da forma de agir. Né?
Alguns que estão ascendendo agora como personagens novos, ou que acabaram ganhando muitos votos, inclusive, né? Vamos pegar um exemplo, Sargento Faú, Francisquini... Vão precisar disso também? Vão precisar se consolidar, o Homero Marques? Ganham espaço, mas agora vamos ver o quanto são capazes de permanecer, isso?
Isso, porque o trabalho de reeleição ele é mais difícil. Às vezes você pode ter fenômenos conjunturais. Né? Nesta campanha eleitoral, então, o eleitorado ele privilegiou visivelmente a questão da segurança e da ordem. Né? Não é por acaso que o candidato que saiu em primeiro lugar e quase ganhou no primeiro turno, o deputado Jair Bolsonaro, representa isso, é um grande símbolo, o símbolo dessa campanha. Então isso permitiu que o candidato a cargos proporcionais em vários territórios também tivessem uma votação extraordinária, mas esse é um fator conjuntural. Daqui a 4 anos, a prioridade do eleitor pode ser outra. Então, esses candidatos eles precisam se adaptar à sensibilidade do eleitor e, principalmente, precisam organizar, porque um mandato de 4 anos é extenso e você precisa regar a sua horta. Né? Uhum. Semanalmente, a gente não acompanha. A gente imagina que é muito gostoso ser deputado, né? Que tem um bom salário, tem verbas para isso, para aquilo. A gente não sabe quanto um deputado anda por semana para manter fidelização de eleitores e cabos eleitorais nos seus territórios, né? Basta verificar os escritórios, né? Se você já visitou um escritório de um deputado estadual ou federal no final de semana aqui em Maringá, você sabe que tem uma fila de pessoas para fazer contato, e fora isso ele tem a agenda dele que é na região toda, então a vida pessoal dele fica em segundo plano, né? É um trabalho minucioso que precisa ser bem cultivado, é uma arte mesmo a política, né? Não tem uma receita, você pode fazer tudo isso e perder a eleição.
Duas coisas. Nós temos aí, daqui 2 anos, eleições municipais. O que que reflete nas eleições municipais a eleição que nós tivemos no domingo? E uma outra pergunta é, segundo turno.
O segundo turno, ao contrário do que se costuma dizer, não é uma eleição nova, né? Cada candidato vai para o segundo turno com a poupança acumulada no primeiro turno. E nós temos estatísticas de segundo turno, então... Na ampla maioria dos casos, quem sai na frente tem muita vantagem. Então, no fecho, assim, há mais candidatos que lideraram o primeiro turno e ganhando o segundo turno do que inversões. Dizer isso não significa dizer que quem chegou em segundo não pode ganhar a eleição. A eleição está aberta, ela tem uma abertura, há disputa de votos, né? Mas quem quiser ganhar a eleição tendo chegado em segundo lugar... precisa reconhecer que está em desvantagem e fazer uma tática política de quem está em desvantagem, para superar a desvantagem e poder colher um resultado melhor no final. Né? Não é um jogo muito fácil de fazer, porque há coisas que às vezes não estão sob controle dos candidatos. O marketing político hoje é bem conhecido, os profissionais estão disponíveis, as grandes campanhas contratam essas pessoas, mas às vezes as conjunturas elas vão para um determinado rumo, saem do controle daquele cálculo que se faz para situações de normalidade política. Né? Então você pode fazer todos os movimentos recomendáveis e perder a eleição. Mas é preciso fazer esses movimentos para aspirar ao sucesso. Né? Agora, daqui a dois anos, normalmente quando você fecha a eleição proporcional de âmbito estadual e federal, você já tem um desenho de, pelo menos, das pré-candidaturas. Né? Então, em Maringá, o que a gente percebeu, né, a gente comentava no domingo, que o prefeito Ulisses Maia ele não investiu tanto assim na formação de uma bancada favorável, apoiou o irmão, que não foi bem sucedido. Então alguém poderia dizer que o prefeito está com desprestígio? Não sei, não saberia dizer isso, porque eu próprio pude testemunhar no domingo, eu fui votar no Instituto de Educação e o prefeito estava naquele ambiente, ele foi muito assediado, as pessoas queriam tirar foto com ele, então a avaliação, a administração dele, pelo que consta, é bem avaliada pela população, mas é preciso organização para reeleição, né? E isso passa, de alguma maneira, pela eleição anterior, que foi esta que acabou. Em contrapartida, os deputados que têm incidência no campo municipal, no caso do Ricardo Barros, também perderam um pouco de impulso, né? Como a gente acabou de indicar aqui. O NVR, que teve bastante interesse na política municipal e hoje esse interesse anda muito fragilizado por conta do desgaste do PT, também perdeu o impulso. E a novidade é realmente a votação consagradora do Marquesi, que pelo próprio perfil profissional é uma pessoa com potencial de aspirar a cargos majoritários como de prefeito. E resta saber se ele tem interesse em ter essa incidência de âmbito municipal, né? Mas falta bastante tempo ainda para cada um desses agentes políticos a fazer a sua avaliação do que aconteceu agora em 2018 e preparar o caminho para 2020, né? Então o jogo está bastante aberto ainda, mas de alguma maneira nós temos um território amplo a ser ocupado no âmbito do município, né? Por quê? Porque a eleição do prefeito Ulisses Maia, ela significou, em certa medida, uma abertura de uma mudança de guarda no município. Porque o PT perdeu um impulso, o Said Ferreira já faleceu, os antigos líderes políticos, então ficou o grupo do ex-prefeito Ricardo Barros, do ex-prefeito Silvio Barros, que foi candidato e não foi bem sucedido na última. E emergiu com muita força a liderança do prefeito Ulisses Maia. Quais são os demais líderes políticos de âmbito municipal, né? Então nós temos o grupo do ex-prefeito Ricardo Barros e do Ulisses Maia, mas há espaço para uma terceira força disputar com a fragilização do PT, né, em âmbito municipal. Não precisa vir da esquerda necessariamente, né? Pode ser uma força de centro, até uma força de centro-direita, como está se desenhando nesta conjuntura. Então eu diria que é um enorme latifúndio aí para ser ocupado. Em âmbito estadual também, Jusso, a eleição do governador Ratinho Júnior, ela significa claramente uma mudança de guarda, porque dos antigos líderes políticos, o Roberto Riquião, que vai ficar sem mandato, tem quase 80 anos, né? Ele pode se manter ativo, mas sem mandato e com menos força. E o próprio senador Álvaro Dias, que é veterano, ele tem 74 anos, né? Tem mais 4 anos de mandato. Então é uma nova geração que está sendo formada. De certa maneira, a eleição do ex-governador Beto Rich sinalizava isso, mas ele, né, se perdeu pelo caminho. Havia a potencial emergência da senadora Gleisi Hoffmann, mas com os escândalos do PT ela perdeu o impulso também, de modo também que em âmbito estadual nós temos um universo grande aí, um espaço grande para a formação de novas lideranças, né? Algumas talvez já estejam na estrada e a gente não tenha percebido seu potencial ainda.
Reginaldo Dias, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
É sempre uma alegria estar com vocês, Jus.
Conversei com o Reginaldo Dias, historiador, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, também analista político, que está conosco aqui quase sempre, também um parceiro nosso na análise política da conjuntura local e estadual.